Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha convidada do episódio de hoje é a Inês Maria Menezes. Nasceu em Lisboa em 1971 e passou a infância em Mindelo. Estreou-se na rádio com apenas 16 anos, no seguimento de uma conversa com o irmão, o jornalista João Paulo Menezes, que lhe diz que tem uma boa voz. Da Rádio Vila do Conde, para a Rádio Nova Era, da TSF, para a Radar, até chegar onde está hoje, na Antena 1 e na futura Rádio de Autor. Na Radar, Inês fez nascer o Fala Com Ela, o premiado programa de entrevistas que perdura há quase 20 anos e que a confirmou como uma das melhores entrevistadoras e conversadoras de Portugal. Também se conservam, desde 2008 até hoje, as suas conversas com o sexólogo Júlio Machado Vaz no programa O Amor É, na Antena 1. As conversas de Inês no éter e os pensamentos que não guarda arranjaram também lugar nas páginas dos vários livros que já publicou, como O Caderno de Encargos Sentimentais, Amores Impossíveis, Máquina de Escrever Sentimentos. A filha de Inês, Maria Inês, é parceira na vida e na obra, colabora com ilustrações nos livros da mãe. No Jornal Público, Inês tem um espaço de ideias e sentimentos na crónica semanal O Coração Ainda Bate, que ganha também voz na futura Rádio de Autor, a rádio digital onde conduz o programa Botânica, em que cultiva a música da sua vida. É sempre com uma banda sonora escolhida a dedo que vive a vida, rodeada da família e dos amigos, com um olhar atento ao mundo que lhe dá a inspiração para boas conversas e excelentes perguntas. Olá, Inês.
Olá, Maria.
Isto é, assim, a maior honra que eu podia ter, ter-te aqui na Velha Bonitona em mim.
Obrigada.
Obrigada por te disponibilizares a vir até aqui e não tenho palavras.
É a primeira vez que eu vou exibir a Velha Bonitona que há em mim.
Exatamente. E que ela seja ao rubro que seja no seu esplendor.
Vamos ver.
Antes de começar esta conversa, eu começo sempre com uma pergunta para desmistificar aqui um bocadinho o tema das idades, que não se pode falar de idades. E pergunto-te, ou posso-te perguntar, que idade é que tens?
Eu tenho 52.
E com que idade é que te sentes?
35. Por acaso agora disse sem pensar, mas é engraçado porque aos 35 fiquei grávida e... E realmente a minha vida mudou a partir daí. Eu gosto dessa ideia dos 30 e tal, porque há uma... Mantemos a rebeldia, coisa que eu mantenho aos 52, mas aos 30 ainda houve muita rebeldia e houve também já uma consciência... Bem, eu fui sempre, quando formos ao passado... Falarei dessa criança adulta que eu acho que fui, mas aos 30 e tal começamos a ter consciência do que nos rodeia, começamos a ter uma consciência social, política mais funda e eu acho que fiquei nesses 30 e tal, que é nem demasiado nova... Nem é esta velha bonitona de 52. acho que é ali um meio termo. Acho que tenho Sinto-me muito...
Gostas dessa questão da rebeldia? Uma coisa que atingiste, sempre, se calhar antes não tinhas.
Sempre, eu acho que sempre fui... Digamos que quando era criança, era muito séria. Sempre fui muito séria. E acho que há muita gente que pensa que eu sou muito séria. E eu sempre fui bastante, não direi rebelde, mas sempre tive um gosto particular por um certo terrorismo subtil. Eu gosto muito de um certo...
Mulher que mata, sem ninguém saber.
Sem ninguém saber. Isso é muito importante, isso é muito importante. Que é isso que depois me dá um certo sorriso de Gioconda. Que é...
E tens uma certa carga dramática em ti, sentes isso?
Tu achas?
Passa um bocadinho.
Talvez isso venha de facto da infância, ou se calhar de outra vida, não faço a mínima
Até
ideia.
Até por teres se calhar feito teatro, não sei.
Pois, eu sentia-me bastante bem em palco. Acabei por não seguir o teatro, depois já estava na rádio e foi bastante mais importante para mim seguir esse caminho da rádio, mas era uma coisa que eu gostava bastante, a ideia do palco. Eu gosto da ideia do palco, e posso ver-me sozinha em palco. Há esse lado dramático de estar sozinha em palco, mas gosto muito mais da vida acompanhada. Acompanhada no sentido, a vida, eu poderia fazer um monólogo em palco, mas a vida tem muito mais piada num diálogo contínuo, não é? Eu, se pudesse, estaria sempre a conversar, ainda que o silêncio seja muito purificador, mas...
E agora que estamos aqui, ainda já vamos ao passado e está aqui já muita coisa a suscitar aqui algumas perguntas, falas que gostas muito de conversar, como é que... Trazendo isto para a tua vida profissional, como é que tu humanizas uma conversa? Como é que tu, uma pessoa que tu nunca conversaste, como é que tu humanizas a conversa?
Bom, há dois tipos de conversas. Há a conversa profissional, não é, que se estabelece dentro do meu local de trabalho, e que me leva a falar sempre com alguém conhecido, minimamente conhecido, e para mim é importante... que haja algum tipo de afinidade com essa pessoa. Portanto, eu não parto completamente para um encontro, um blind date às cegas. Por norma, eu não converso com alguém de quem não gosto. Portanto, eu não me considero jornalista, considero comunicadora. Não tenho essa obrigação da isenção, da imparcialidade. Eu acho que sou parcial. Eu quero estar dentro de um estúdio, dentro como este, com alguém que eu admiro, alguém que me suscitou algum tipo de curiosidade. Pronto, isso é o lado profissional, não é? Eu procuro sempre um caminho de afinidades. E depois há o outro lado, no meu dia-a-dia, que me leva a felizmente, a chocar no sentido positivo, a esbarrar com gente que eu não conheço de todo, não é? E são pessoas que igualmente me levam a interrogações. Porquê que faz isto? Ah, que engraçado! Então, mas a sua vida é... Isso pode acontecer no supermercado, no cabeleireiro, no centro comercial, na rua, nos correios. Há esse encontro com desconhecidos que me podem depois levar a escrever crónicas... Sobre esses encontros felizes, às vezes com uma carga dramática também muito forte da parte das pessoas que têm sempre... Todos nós temos uma história para contar, não é? Então eu diria que há dois tipos de conversas. Há a conversa escolhida, pensada, que é profissional, dentro de quatro paredes como estas, e há a conversa do acaso, que eu gosto muito. Que é, neste dia houve um encaixe que eu gosto de ver sempre com um lado quase mágico. Houve este encaixe que me permitiu encontrar esta pessoa e refletir sobre isto sem que eu tivesse previsto aquele encontro. E, portanto, imagina, no dia em que estamos a conversar, fui ao cabeleireiro e a cabeleireira, a Denise, alguém de quem eu gosto muito, esteve a mostrar-me fotografias da mãe, que veio do Brasil, de propósito, cuidar da irmã, e de repente estabelece-se ali uma conversa. Eu fico fascinada com a fotografia da mãe, que parece quase irmã da Denise, e naquela conversa eu descubro imensas coisas. E isso faz-me ganhar o dia tanto quanto uma conversa de âmbito de cariz profissional.
E as duas são alimentadas por uma grande curiosidade.
Sempre.
Sobre as pessoas.
Eu acho que no dia em que eu não tiver o ponto de interrogação à frente do meu nariz, é quase o dia em que eu desisto de viver, não é? Porque há demasiadas perguntas. As perguntas são o nosso motor. O meu, se calhar, não são de muita gente. Nós vivemos uma vida inteira com demasiadas perguntas que não vêm resposta, e isso é magnético, porque a mim fazem-me querer ir descobrir mais, não é?
E quem é esta pessoa? E o que é esta situação?
E porquê é que isto aconteceu, não é? E porquê é que esta pessoa tem este sorriso? Ou porquê é que eu nunca vi esta pessoa sorrir? Ou porquê é que fala desta forma? Enfim, a mim interessam-me as pessoas, muito, sem dúvida, e interessa-me a conversa que pode nascer a partir desses encontros.
E agora vamos então descobrir um bocadinho sobre o teu presente. Vamos começar esta viagem até ao teu passado, presente e futuro, a tua arte envelhecer, que é o que nós queremos aqui provar, que todos temos uma arte envelhecer. E eu vou criar aqui uma metáfora que crio sempre, que é, no fundo, imaginar que nascias agora, porque a qualquer momento nos podemos reinventar e nascer. E se tu nascesses agora, qual era a primeira palavra à qual tu darias um prémio?
Amor, sempre, não é? Eu acredito sempre no amor como uma forma de salvação, e eu acho que a humanidade precisa mais do que nunca desse amor, que é obviamente uma palavra banalizada, que todos banalizamos e banalizamos desde há uns tempos para cá, isto porque, se olharmos para gerações passadas, muita gente não sabia verbalizar o amor, tinha até algum pudor
em dizer,
não é? E nós hoje em dia não temos nenhum problema com isso, mas não temos em dizer, mas que já temos em praticar. E, portanto, o amor precisa sempre de um altar, e precisa de todos os prémios, não é?
E o que é o amor na tua vida?
O amor tem muitas formas, tem muitos caminhos. Pode ser o tal encontro com um estranho ou uma estranha, em que se estabelece uma comunicação e há uma partilha, há uma generosidade, há uma ajuda, como pode ser os amores maiores, neste caso a minha filha, sem dúvida, o meu marido, os meus familiares mais próximos e os meus amigos, que são uma fonte de vida enorme. Os meus amigos são uma onda contínua de amor, e eu preciso muito deles para me manter viva. Mas o amor pode ser o amor das pequeninas coisas, como o taxista que me trouxe até aqui e com quem estabeleci uma pequena conversa, e que tinha um sorriso e que era muito engraçado. Tem que se partir para a viagem, qualquer que ela seja, neste caso foi a viagem até aqui, com esse propósito do amor. Se nós não partirmos com esse, acho eu, com esse propósito, a vida também...
Do querer bem,
acho que é isso mesmo, do querer bem. Eu acho que as coisas acontecem a partir daí, não é? Sem agora não entrarmos em nenhuma conversa mística.
Aqui temos muitas vezes entramos nesse tipo de conversas.
Pronto, mas a idade também nos traz isso.
Traz
isso, não é?
Também.
Se quisermos.
E agora vou-te perguntar uma pergunta assim, que se calhar pode ser mais difícil de escolher, que era: qual seria a primeira pessoa que tu gostarias de conversar?
A minha filha. Minha filha, sim.
E sim, desculpa, interrompi.
Não, a minha filha, eu tenho dito nos últimos tempos, desde que a minha mãe morreu, que valeu a pena nascer para conhecer a minha mãe e a minha filha. Portanto, são...
Maria Inês.
Duas mulheres determinantes na minha vida. A minha mãe, que me fez nascer, e eu, que trouxe ao mundo a Maria Inês. Portanto, esta cadeia mágica é determinante para todas nós, não é? E, portanto, são duas mulheres. A minha mãe ensinou-me o amor e eu tento ensinar o amor à minha filha e ela já me devolve esse amor. Portanto, são três gerações,
não é?
Sim. Sem dúvida que estariam... uma vez numa entrevista perguntaram-me se uma coisa semelhante a isto, se a casa começasse a arder, o que é que salvava, não é? Uhum. Imediatamente a minha filha, não é?
Claro.
Sim. Não há dúvida
não
sobre
há dúvida,
isso.
Não há dúvida, obviamente.
Sim. Mas sim, são dois amores maiores, portanto. Sim. A minha filha, porque está cheia de... Porque aos 16 anos, se eu tenho muitas perguntas, se tu tens muitas perguntas, aos 16 anos temos ainda mais. Portanto, sim, com ela a conversa nunca acaba.
E agora, se não tivesse a sua voz, como já não sei se estou a tratar por tu ou por você.
Vamos tratar por tu, exato.
Acabámos de nos conhecer agora, já agora, que é giro os ouvintes saberem. E se não tivesse a tua voz, que eu sei que tu gostas muito de vozes, qual era a voz que tu gostarias de ter? De quem?
Da Xade Adu. Da Xade Adu, sim. Pensando numa cantora, podia ser a Tracy Thorn dos Everything But a Girl, deixa-me lá, a Jeanne Moreau, a atriz francesa Jeanne Moreau, mais Frank Sinatra, Tony Bennett, pensando assim, em gente com voz profunda.
Vem-te logo não sei quantas pessoas.
Sim, porque
pessoas,
eu valorizo porque muito.
Valorizas muito a voz.
Muito a voz, sim. Eu gosto muito dessas vozes fundas, que são elegantes ao mesmo tempo e que têm mistério, têm densidade, como um bom vinho. Têm essa profundidade. Eu acho que a voz revela muito mais de nós do que nós pensamos.
Às vezes até nos distraímos com a imagem, não é?
É. Justamente, não é? A imagem traz muita dispersão e a voz traz foco. Tu ficas presa à voz. E isso sempre me aconteceu, sobretudo no mundo das canções, não é? Da rádio, isso veio depois. Mas sim, deixa-me pensar mais vozes. Eu gostava muito da voz do Tozé, do meu marido, que não sendo uma voz grave... Eu, enquanto miúda, ouvia-o a cantar e pensava, ele tem uma voz muito macia, este homem, muito macia, muito doce. E é muito engraçado que ele mantém a voz como se tivesse 20 e tal anos, como se fosse...
A voz não envelheceu?
Nada, continua doce. Portanto, eu gosto dessas vozes, eu gosto sobretudo muito... de vozes que se distinguem, que tu sabes automaticamente que aquela voz tem aquele rosto associado, tem aquele nome. Por exemplo, vivemos agora uma era em que, também por causa das máquinas, nada contra as máquinas, isto para um microfone não nos trair já, mas vivemos numa altura em que as máquinas... acabam por uniformizar muito os tons, as vozes, notas muito isso nas canções, na indústria discográfica, não é? E às vezes eu tenho um bocadinho de dificuldade em perceber quem é que está a cantar, por exemplo. É como se faltasse ali o fator humano, despido de filtros. Eu gosto de uma boa voz... como, por exemplo, não falei dele há pouco, falo agora do Tom Waits, daquela voz que tem camadas e camadas e que dispensa a máquina para filtrar essas camadas.
A tal densidade que tu falavas.
Sim, sim. Eu preciso muito dessas vozes que tu ouves e detetas automaticamente. É não sei quem.
Precisas da parte humana?
Claro. A voz acaba por revelar isso, não é? Eu acho, a voz acaba por revelar vida vivida.
Não gostas de coisas plásticas, de consumo, de gostas do sentir o humano da pessoa.
Quer dizer,
bom e mau.
Nós vivemos nesta sociedade consumista, eu faço parte dela, não é? Eu faço parte desse consumo e desse consumo acelerado, mas eu acho que nós, entre uma coisa facilmente mastigável, como a chiclete dos táxis, que se deita fora, que se mastiga e deita fora, e uma coisa que se aprecia com algum tempo, eu prefiro uma coisa que se aprecia com algum tempo, não é?
E eu acho que hoje em dia isso assusta um bocadinho as pessoas. Coisas que demoram muito tempo,
talvez,
em todos os formatos.
Sim, sim, sim.
Profissional, pessoal.
Sim, e nas relações amorosas, não é?
E mesmo a arte de conversar, não é? Às vezes assusta.
Porque nós hoje em dia temos tantas frentes que se uma fraqueja ou falha por algum motivo, nós saltamos imediatamente para outra.
Para outra.
Quando antigamente se calhar tentávamos mais, não é? Tentávamos
perceber
porque é que falhou. Vale a pena continuar aqui a perceber porque é que isto não está a resultar. Hoje em dia descartamos porque temos outra logo a seguir, não é?
Exatamente.
Nada de errado. Para quem quer viver assim, eu não quero viver assim, eu quero demorar-me. Eu só tenho pena que uma garrafa de vinho acabe tão depressa.
Vamos então agora para o teu passado e vamos percorrer cada década e tentarmos aqui fazer, não é um esforço, mas é tentarmos focar-nos nos ensinamentos de cada década. Mais do que os momentos marcantes de cada década, os ensinamentos de cada década. E eu vou começar pelo princípio, não é? Dos teus 0 aos 10 anos, e vou-te perguntar quais é que foram os principais valores, ou o principal valor, para ser mais focada ainda, que tu aprendeste pequenina e que ainda conservas hoje.
Justiça versus injustiça. Eu acho que aprendi desde muito cedo a importância da justiça, ou da injustiça neste caso. Aconteceu muito cedo, logo no primeiro contacto na escola, na igreja, na relação com os outros. Eu acho que fui uma criança isolada durante muito tempo. Vivia.
Tu estudaste, ficaste em casa, não estiveste no jardim de infância?
Não. Portanto, saltei diretamente para a escola primária, fiquei sempre com a minha mãe e portanto, nessa altura fui um bocadinho atirada às feras, não é? Porque vivia muito com a minha mãe, vivia muito focada na minha mãe e ela em mim, evidentemente. Isto, quer dizer, eu tenho um irmão que adoro, mas de facto era como se o meu irmão não fizesse parte da equação, era uma relação entre mãe e filha. E fiquei de facto muito tempo com a minha mãe, e depois, quando fui para a escola, percebi que havia crianças que viviam numa situação mais precária, ainda que eu não tivesse uma situação especialmente favorecida, mas que viviam numa situação muito mais precária. Que já havia hierarquias no sentido de, no caso do ensino ou da igreja, uns serem favorecidos em relação a outros. E, portanto, eu tomei consciência do que era isso da justiça muito cedo. Acho que foi importante.
E se calhar, como eras um bocadinho mais velha, com 6 anos, de repente isso foi muito mais visível para ti do
sim,
que se tivesses
sim,
desde
sim,
pequenina.
Sim. Ou seja, teve um impacto maior, não é? Eu absorvi mais essa questão da justiça, que eu acho que me acompanha até hoje. Se eu tiver conhecimento de alguma coisa que está a escapar aos parâmetros da
Acionas
justiça.
Acionas o teu poder maligno.
Sim, sim.
O teu poder
não,
de morte.
Não maligno.
Não, não é maligno.
Não,
acho daquilo que falámos no início.
O meu sentido de justiça, entra em alerta. De sim, alerta. Sim, sim, acho que sim. Acho, ou se quiseres de guerreira.
De guerreira.
Sim, mais isso. Eu acho que nós mulheres temos muito esse lado que às vezes é ativado em determinadas situações. Muitas vezes acho que nos resignamos e silenciamos, mas perante uma situação de injustiça nós somos capazes...
Mas como aquela mãe que não deixa atacar todos os teus
exatamente.
Filhos. Que são todas as injustiças.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
E agora, vamos então à tua década, dos 10 aos 20, a tua adolescência, pegar aqui um bocadinho da tua adolescência, como é que era a Inês em adolescente? E o que é que tu dirias a ti própria agora, que já sabes... Coisas que foram difíceis, difíceis ou fáceis, aquilo que tu sentiste, mas que no fundo o que é que tu aprendeste como adolescente? É esta a pergunta que eu queria fazer.
Olha, não sei, eu acho que agora em retrospectiva eu me sentia muito invisível. É engraçado porque há uns tempos... O Walter Ugumem, com quem eu andei na escola secundária.
Sim.
E que estava também na rádio quando eu comecei, numa apresentação de um livro, começou a dizer uma coisa que me espantou imenso. Eu não sei se ele fantasiou, se inventou isto. Ele estava a dizer, quando a Inês entrava na rádio, no estúdio, nós ficávamos calados porque ela era tão bonita. E eu a pensar, a sério que era? Eu não tinha consciência.
Não tinhas noção que eras bonitona?
Eu não tinha noção de que tinha um corpo sequer. Isso é uma coisa que me acompanha até hoje. Eu continuo a achar que sou só pensamento.
E não te sentes hoje em dia esse...
Não, eu sinto-me mais empoderada hoje em dia. Agora... Dizemos todas muito, ainda bem empoderada e ainda bem que vivemos esse empoderamento. Mas quando o Walter disse isto, eu pensei, espera aí, estás a inventar ou isto aconteceu mesmo? Quando eu entrava no estúdio de rádio, vocês realmente ficavam...
E tu não reparavas?
Não, não... E quando hoje em dia vejo fotografias desse passado, penso... Eu era mais bonita do que pensava. Ou seja, isso leva-me a pensar que eu preciso de um certo distanciamento para descobrir quem sou. Porque no momento em que estamos a viver, é como se não tivéssemos plena consciência do que somos realmente.
E que falavas também em corpo, não tinhas noção do teu corpo. Isso também é algo que às vezes, não sei se é português, mas nós mulheres portuguesas não temos noção da nossa sensualidade, não é? E tu és uma mulher extremamente sensual. Como é que... Eu não sei como é que eras na adolescência, mas ou um bocadinho mais tarde, nessa altura, quando tu entravas, de certeza que tinhas a tua sensualidade. E tu não sentias isso?
Eu não sentia isso.
Era
eu
algo muito natural.
Nós vivemos muito castradas durante décadas, não é? Portanto, como te digo,
o
existia.
O pecado e o não sei quê.
Exato. No meu caso existia. Eu digo que era invisível. Tinha o meu pensamento e tinha a voz. Portanto, eu era só voz e pensamento. E o corpo não existia. É tão estranho. E hoje, quando vejo fotografias minhas... Fico muito espantada, como é que eu era aquela e não sabia.
E diz-me uma coisa, e tu já usavas roupas, tu eras
sempre
uma mulher
usei.
Super estilo.
Eu já uso, imagina, eu já uso batom desde os 16, 17 anos.
E gostavas de te ver ao espelho, portanto.
Ah, não, adorava.
E mesmo assim sentias-te invisível.
Sim.
Que engraçado.
Que estranho, não é?
É estranho.
Usava saltos altos, batom, verniz, sempre desde essa altura. E no entanto era como se fosse invisível, que estranho.
Uhum.
Ou então de facto é a passagem do tempo que depois nos materializa quase a imagem, não é?
Ou se calhar tu também não tinhas necessidade de te mostrar, não é? Tu também em algumas entrevistas dizes que não precisas de mostrar a tua imagem, que nos teus podcasts que gostas de falar e não é obrigatório.
Não, lá está, porque... Eu acho que devemos nos focar nesse poder da escuta, neste caso da voz, e não sermos distraídos pelos brincos, pelos colares. Era muito engraçado quando víamos televisão nos anos 80 e era fascinante o mundo. Tu já não apanhaste provavelmente isso ou não te lembras sequer disso. Havia aquelas mulheres que eram, e homens também, mas era, o foco incidia sobre as mulheres, porque se apresentavam bonitonas, para usar agora o termo, para isso mesmo eram as locutoras de continuidade, e portanto apareciam bonitas, bem vestidas, e o que é que elas faziam? Elas apresentavam na televisão os programas que se iam seguir. Esta noite, às 21h30, vamos ter a exibição do filme. Falavam assim com este tom. E eu, repara, ninguém fixava o que elas estavam a dizer, porque tu olhavas para os brincos, para o casaco enchumaçado, que cor é que ela vestia naquele momento. E, portanto, o poder da voz diluía-se perante tantos acessórios. Ainda bem, eu gosto imenso de acessórios e adereços. Mas isto para dizer que a imagem nos leva a que
nem sequer ouvimos o que é que está a ser dito,
não é?
Nem sabemos qual é o conteúdo.
Talvez os pormenores com maior importância se diluam perante
então,
esta
desculpa.
dispersão, perante esta dispersão, não é?
Uma pergunta para fecharmos aqui esta questão. Como é que então, o que é que tu sentes que podes aprender com a Inês adolescente? É a ser mais visível ou a aceitar o corpo? O que é que tu dirias? Então, que conclusão é que tiras relativamente a esta questão?
Aceitação, não é? Aceita. Se eu falasse agora com a Inês, diria para ela se aceitar e ver ao espelho com redobrado prazer. Ou seja, porque se aquela adolescente usava saltos altos e usava batom, era porque já gostava de ser quem era, não é? Não era propriamente para se camuflar, mas hoje em dia diria: retira ainda mais prazer da mulher que já és.
Repara em ti.
Repara em ti, não é? Não temas, mostra-te como és, porque és forte. Eu não sabia
E eu acho que muitas mulheres sentem isso também na adolescência.
que não
Acho que
sabem que
muitas,
ainda
a maioria delas sente isso.
que não sabe do seu poder. Sim.
Vamos então à tua década dos 20 aos 30, e nesta idade não quer dizer que seja sempre assim, mas é comum haver algumas limitações, porque estamos a crescer, estamos a provar, ainda a provar profissionalmente, algumas pessoas começam a casar, quer dizer, mas ainda não somos completamente adultas, mas também não somos crianças, portanto, dos 20 aos 30 temos algumas limitações. O que é que tu sentes que te limitava nesta altura e que te deixou de limitar hoje?
Não sei, eu acho que fiz tudo muito cedo, em termos pessoais, não é? Porque depois, sei lá, nunca tirei a carta de condução, não é? Estou agora a aprender a nadar, como sabes. Houve muitas coisas, até práticas, do domínio prático, que eu adiei. E, no entanto, nunca adiei as experiências mais intensas pessoais. Eu casei aos 20 anos e depois separei-me passados 5 anos, apaixonei-me, acho que me apaixonei algumas vezes, conheci muita gente.
E como é que é a Inês apaixonada?
A Inês apaixonada ainda dorme pior, como toda a gente, né? Eu durmo mal, mas não, a Inês apaixonada é torrencial, não é? Porque ainda tem mais perguntas. Eu agora acho que sou insuportável apaixonada, não é? Porque não me canso de fazer perguntas e de ficar à espera das respostas. Acho que hoje em dia tenho outro tempo para tudo, não é? Para as perguntas e para as respostas. Mas nessa altura, dos 20 aos 30, foi uma altura de tantas experiências e mudanças de vida. Nessa altura também eu deixei o norte, e voltei para Lisboa, não é? Portanto, houve grandes mudanças na minha vida E depois recomecei a sair à noite.
Com que idade?
Com 25, 26, portanto, de repente descobri um mundo a acontecer em Lisboa que não podia ter sido, não sei se pior ou melhor para mim, porque foi tanto de tudo. Eu vivi intensamente, conheci as pessoas mais ricas interiormente, mais excêntricas. Dancei, diverti-me, fiz coisas que temos que fazer aos 20 e tal anos, não é? Vivi tudo intensamente, mas eu continuo a viver tudo intensamente, apenas não vou para a cama às 8 da manhã já, não é?
Muito bem. Portanto,
Acho que vivi intensamente. Acho que o que é que eu teria para dizer igualmente a essa Inês dos 20 aos 30? Eu acho que não, por acaso não diria muita coisa, porque como vivi tão
fizeste
intensa,
tudo o que querias, não é?
fiz, e mesmo
Portanto, aqui não podes dizer que tenhas tido limitações
não
nesta.
tive, não tive
Foi
realmente.
uma realmente uma década em que.
Alguém mais conservador diria: olha, que devias ter tido mais
As pessoas têm
limitações.
sempre alguma coisa a dizer, não é?
Claro, e eu acho que não, acho que
Portanto, o
vivi
grande
intensamente
ensinamento
até ao
aqui,
limite,
e o
sim.
grande ensinamento aqui é que realmente não te liberta, eras uma pessoa que fez um
Fui
bocado o que quis, não é?
muito livre.
Foste muito livre.
Sim.
E então vamos agora aos teus 30 e eu convidava-te a dizer o que é que foi mais relevante nos teus 30,
Nos
dos
30,
30 ao 40.
dos 30 aos 40, apaixonei-me pelo pai da minha filha. Conheci alguém que eu considero ser uma espécie, ou na altura, sobretudo, uma alma gêmea, não é? E acabei por ter uma filha com o Pedro, com esse homem, e que era algo que eu não pensava sequer, porque lá está, o meu lado prático não existia, e portanto a maternidade também não era uma coisa que existisse na minha vida, não, esse tal relógio biológico. Que eu não sei se é uma invenção ou não, nunca tocou, nunca tocou esse despertador em mim, e eu achei sempre que não ia ser mãe. Quer dizer, nem sequer pensava muito nisso, mas realmente não fazia parte dos meus planos. E de repente apaixonei-me, também vivemos intensamente,
Muitas perguntas.
muitas perguntas, conversas infindáveis. É muito bom conversar com alguém com quem se partilha muitos gostos em comum, música, se vai sair, se dança pela noite fora.
Foi um
Não.
relacionamento de quanto tempo?
Foi um relacionamento de quase 10 anos. Foi um belo relacionamento, vivido também
De
intensamente.
quem tu ainda és
Sou
amiga,
muito
muito
amiga,
amiga.
não é? Muito, muito amiga. Com quem passo todos os Natais, desde que eu conheço, há 20 anos. E portanto, esse foi também um período, eu acho que foi um período dourado. Enfim, a nossa filha nasceu. Há esse momento do qual eu já falei algumas vezes, do parto, que foi muito traumático na minha vida, mas que é uma coisa evidentemente ultrapassada. Vale a pena só falar desse momento para lembrar que outras mulheres podem passar pela mesma situação e que temos tudo para melhorar essas condições, que devemos fazer perguntas. Às vezes esquecemos que podemos e devemos fazer perguntas, num local como um hospital, uma maternidade, que os médicos não são em nenhum momento superiores a nós, e portanto muitas vezes nós ficamos num silêncio que eu ainda não consigo perceber muito bem porque perante alguém como um médico, um padre ou um professor, e eu vejo-me sempre igual à pessoa que tenho pela frente, e portanto merecedor das minhas perguntas e também das minhas respostas e também do meu poder de escuta. Pronto, parto ultrapassado, e para as mulheres, não se esqueçam de fazer todas as perguntas. Penso que vivi década com muito prazer, daí eu dizer que me sinto com os tais 35 anos, senti-me poderosa nessa altura. A minha filha, penso que reafirmou esse poder, porque depois nós até sermos mães, desconhecemos esse poder. Depois esse poder surge, e é muito bom, é uma batalha, não é? Da qual nem sempre saímos vencedoras, porque não sabemos se estamos a ser boas mães, se estamos a fazer tudo como devíamos, mas enfim, um dia a seguir ao outro vai provar-nos que temos que continuar, que não há outro remédio.
E,
não é?
E esse poder que tu sentes, mais uma vez, tornou-te ainda mais guerreira, por seres, está nas entranhas quase, não é? De a tua filha trazer o melhor de ti, não é? O teu poder, o teu...
Minha filha trouxe-me muita segurança, é engraçado.
Segurança a nível de tranquilidade?
Mesmo de trabalho, porque eu comecei a relativizar as coisas ao ponto de pensar, imagina... estar perante uma plateia, ter que falar numa entrevista ou numa apresentação de um livro e pensar, eu vou ficar nervosa com isto? Não, eu não vou ficar nervosa com isto, porque a única coisa capaz de me deixar nervosa sem força nas pernas é a minha filha, é ela poder ficar doente ou acontecer-lhe alguma coisa. Portanto, eu acho que... a maternidade ajuda-nos a relativizar a importância das coisas. Realmente importante é a saúde das pessoas que amamos. Tudo o resto passa a ter...
Relativizas,
e aqui também entra na equação, atenção, meu marido, as pessoas da minha família mais próximas. Eu acho que sinceramente, a saúde... torna-se a coisa mais importante. Claro que aos 15, 20, 30, isto nós julgamos invencíveis e, portanto, isto ainda não tem o poder, não é? E depois, quando começamos a pensar nas pessoas que desejam continuamente saúde, eu quero é um bom ano com saúde.
Muita saudinha.
Nós pensamos assim, estas pessoas são velhas e passado algum tempo nós já
estamos também
nesse barco, não é? A
Exatamente.
Dizer, o que é importante
É saúde.
É saúde.
E, portanto, então podes dizer muito que aprendeste a relativizar nesta década, não
Sim.
é? A ter mais
Acho
segurança,
que é o verbo, relativizar. Sim.
tornaste também uma mulher mais segura, não é? E
Tornei
não é que não fosses, mas se calhar um bocadinho
Não,
mais.
mais segura. Eu acho que cada década
Nos traz.
reafirma essa
Eu acho que isso é
segurança.
sem dúvida o denominador comum aqui nestes podcasts, é que
Bom.
à medida que vai passando, as pessoas realmente vão se enriquecendo, que é normal. Vamos então à tua década, dos 40 aos 50. Dizem que esta década é muito relevante para uma mulher, embora todas as nossas décadas são importantes. Mas na questão de já não se é então aquela mulher que ainda está a provar. No teu caso não é bem assim, porque tu foste muito livre aqui nestas décadas passadas. Mas aqui já sabemos quem somos, já sabemos quem fomos, já sabemos quem queremos ser, se calhar até já temos uma ideia mais definida onde queremos chegar, se calhar. Como é que foi para ti os 40?
Foram também agitados, agora pensando, foram sempre agitados, não é? Agitados porque eu quero viver, não é? Quero aproveitar o dia todo. E portanto, separei-me, apaixonei-me, depois vai culminar com um novo casamento aos 50, exatamente aos 50,
Com o José Brito.
com o José Brito. Mas, portanto, separei-me do pai da minha filha, vivi igualmente com muito rock and roll. Tem que haver sempre rock and roll na minha vida, não é? E o rock and roll é somente isto, é poder aproveitar, ter um espaço que hoje em dia pode ser um momento de silêncio, mas nessa altura, sobretudo, era vamos encher isto de música, amigos, copos. Exposições, cinema, ou seja, viver tudo muito,
E
muito.
que é sempre a música, os
A
amigos,
música, se
a
reparares.
cultura, a conversa, o vinho, vem
Sempre.
sempre tudo dar ao mesmo, não é? Em
Sempre.
todas as décadas.
Qualquer pessoa que seja convidada para entrar em minha casa, é recebida com música, com vinho se aceitar, hoje em dia com umas velas acesas. Aos 16 anos seria muito precoce para dizer em minha casa recebi os meus amigos com velas acesas, não é? Não acontecia, mas há sempre uma ideia de experiência completa, não é? Vamos fazer disto uma experiência completa. Então vamos ter música, vamos ter as velas, vamos ter comida, vamos ter um bom vinho e vamos ter conversa.
E portanto, tu por exemplo, fazes isso todas as semanas em vossa casa?
A bem da nossa saúde, tento não fazer. Porque, e coitado do Tosé, não é? Porque é levado nestas viagens, um almoço lá em casa...
Portanto, é mais almoço do que jantar.
Não, era também jantar, e começámos a pensar, vamos fazer isto ao almoço...
Para continuar.
E, portanto, o último almoço durou 6 horas.
Sempre, não é? À mesa.
Sempre à mesa. Agora, o último jantar começou às... Eu só tive tempo de chegar a casa de uma viagem longa, pousar as coisas, acender as velas, pôr a música, os amigos chegaram e sair. Portanto, eram 5 da tarde, saíram à 1 da manhã. Portanto, são sempre coisas que nunca têm uma curta duração, não é? Sim. Porque eu acho que ainda tenho em mim essa pessoa que quer viver tudo de uma maneira inteira e plena. Então, nesse, claro que tu me podes dizer, mas isso não pode acontecer numa hora? Se calhar pode, mas se eu posso ter 6 horas, para que é que vou ter só uma? Então tem que ser tudo em grande. Eu acho que só sou megalómana com os meus amigos e com as pessoas que eu amo, da minha família, não é? Eu quero estar o maior tempo possível com elas. Quero que haja gargalhadas e piadas novas e mais garrafas abertas. Bom, só no dia a seguir é que depois nos apercebemos da real dimensão contando as garrafas abertas. Atenção, que podem ser de água, não é? Normalmente não são. Mas eu quero viver tudo muito intensamente e tudo de uma maneira grandiosa, só neste nível do amor e da amizade.
É o verdadeiro banquete do amor.
Sim, eu acho que é. É uma boa expressão.
Então, vamos agora. Portanto, se quiseres dizer um ensinamento, assim, de uma forma mais resumida, dos 40, do que é que tu dirias que aprendeste nos teus 40, 50?
Prolongar.
Aceitar no anterior, agora prolongar. Vamos então agora ao teu presente. E chegando ao teu presente outra vez, o que é uma boa conversa contigo próprio, de ti para ti?
Uma boa conversa... Por acaso é o silêncio, é o efeito regenerador, terapêutico, balsâmico do silêncio. Passei agora 2 dias não completamente sozinha, mas no campo e quase sempre em silêncio. E isso tem um efeito tão revigorante, porque o silêncio obriga-te a pensar nas palavras certas e até, de certa forma, naquelas que tu não queres ouvir, que estão dentro de ti, não é? E que te assaltam também. O silêncio, eu acho que nós tememos o silêncio porque o silêncio traz-te muitas palavras que tu não queres ouvir, que são aquelas que estão dentro de ti. E há pessoas que fogem disso, não é? E eu acho que há uma altura na vida em que nós não podemos fugir dessas palavras porque... são essas que te vão permitir melhorar. Pensa no que fizeste, pensa naquilo que tens para fazer, pensa nos erros sistemáticos, pensa no que ainda não fizeste. Eu acho que o silêncio te devolve imensas coisas que tu não queres, mas que te ensinam, de facto, a ser melhor.
E traz-te mais perguntas ou mais respostas?
Mais perguntas. Eu acho que, apesar de tudo, as respostas vêm sempre com os outros. Vêm sempre nesse exercício da terapia, não é? Que pode acontecer até com alguém que tu, aparentemente, não valorizas, mas que diz assim, tu não achas que... E esse não achas que vai fazer-te pensar. E às vezes no teu próprio silêncio, tu és tentada a viciar o jogo, não é? Eu acho que nós aprendemos muito nesse exercício terapêutico com o outro.
Da partilha, não é?
Da partilha, sim.
Acabámos agora aqui o passado. Vamos agora até à tua velha bonitona. E eu gosto de pensar que a nossa velha bonitona, de uma forma real, obviamente, é sempre a nossa melhor versão. Mas esta versão não é aquela versão de sermos perfeitas, mas é nós puxarmos pelo nosso melhor dentro de todas as características que nós temos, mas vermos também o copo meio cheio, porque vê-se muito o copo meio vazio do envelhecimento. E é sempre ser velha, é sempre mau, e é seres feia, e é não teres prazer, e é perderes a memória. Aqui vamos ver o que é que nós gostaríamos de ver de melhor em nós. Portanto, eu vou-te perguntar, como é que tu imaginas a tua velha bonitona?
Eu já a vejo, não é? Eu já a vejo, ela vive comigo, ela vive dentro de mim.
A tua amiga imaginária.
Sim, sim, a minha velha imaginária.
A tua velha imaginária.
Eu acho que nós nos damos bastante bem. Eu acho que ela surge várias vezes durante o dia. Acho que somos a mesma, ou seja, não há essa velha bonitona imaginária. Acho que sou eu no presente, com mais sensatez, apesar dos banquetes das 6 horas, com mais sensatez, ainda com mais sentido de justiça. E depois repara, né? Tu estavas aí a elencar todas as coisas que pelas quais as mulheres se penitenciam, não é? As mulheres são muito mais castigadas porque envelheceu mal, porque está gorda, porque...
Ou porque tem cabelos brancos, ou porque não tem cabelos brancos.
Ou porque pinta.
Ou porque tem rugas, ou porque fez botox.
Pronto. Presa por ter cão e presa por não ter, não é? Eu acho que me aceito, no geral, realmente, para ser honesta, aceito-me bem. Não pinto o cabelo, nunca fiz nenhuma intervenção estética, sinto-me uma criança dentro da piscina com a minha professora de natação, indiferente aos 20 homens que entram de chapão na piscina exibindo os seus músculos. Eu apenas me rio e quando a professora se afasta, eu digo: professora, não se afaste que eu vou-me afogar. Portanto, já tenho o domínio completo da situação, evidentemente. Há que haver humor sempre nestas.
Claro.
Mas se quiseres, porque é uma imagem muito do presente, eu vejo estes homens altos e espadaúdos a atirarem-se na piscina e eu sou a miúda, que já não sou miúda, mas sou a miúda, que está dentro da piscina a rir-se com os disparates que faz e feliz com as coisas que aprende. E vou sempre, não é todos os dias, mas vou, de cada vez que vou, e vou muitas vezes, à piscina e ao ginásio. Eu nunca pensei na vida ir parar a um ginásio. Os meus amigos dizem: espera, quem é esta pessoa que está à nossa frente que agora vai ao ginásio e à natação? Eu regresso a casa todos os dias muito mais feliz, com uma pequena conquista que somei, e venho pela rua fora, apesar de continuar a gostar de ser vaidosa. Não há que nunca nos penalizemos por dizer: eu sou vaidosa, mas esta velha bonitona é capaz agora de vir de fato de treino pela rua fora, pela avenida fora, ou apanhar o metro, ouvir música de fato de treino. Eu penso: tu nunca te imaginaste nesta posição, e é tão bom estar a saborear estes passos todos.
Na tua vida toda, isto no fundo é muito sair da tua zona de conforto, não é?
Sim,
mas de uma forma prazerosa. E tu podes dizer que então a tua velha bonitona é uma velha bonitona que vai cada vez mais sair da sua zona de conforto? É isso que tu procuras? Ou o que é que...
Eu acho que sim. Eu gosto bastante do risco. Sempre gostei bastante do risco, não é? para além do eyeliner que sempre fiz, comecei cedo a fazer o meu eyeliner, sempre gostei do risco, realmente. E se quiseres entrar num ginásio, um espaço onde eu nunca me imaginei, ou ter aulas, para voltar a falar da natação, imaginar-te que eu seria esta pessoa com 52 anos, de fato treino, a rir-se dos exercícios que faz ou que não faz no ginásio, isto para mim é... Eu consigo ver-me feliz porque eu nunca pensei que ia entrar nessa zona de pouco conforto para mim. E, no entanto, divirto-me imenso. Portanto, acho que a tendência será sempre pisar mais um bocadinho o risco. Portanto, se calhar daqui a um ano vou ter a carta de condução.
Exatamente. E depois o brevê.
já em altos voos mesmo, não é? Sim, mas percebes, eu acho muito estimulante. Eu acho que nós começamos a envelhecer quando começamos a fazer o mesmo tipo de coisa diariamente. Àquela hora vou fazer isto. E não abdicas desse ritual. E se isso te falha, falha-te o chão. Eu comecei realmente a observar uma pessoa, por acaso era uma mulher, que todos os dias, à mesma hora, fazia o mesmo exercício. Que por acaso era lavar uma chávena depois de eu usar. Mas eu comecei a reparar, porque eu sentava-me e olhava para o relógio e ela todos os dias, àquela hora, estava no seu exercício quotidiano de lavar a chávena depois de a ter usado. Ora bem, isto diz que ela é uma pessoa asseada e organizada, mas diz também que ela não vive sem esse pequeno ritual. E eu pensei, espera aí, talvez isto seja começar a envelhecer, que é agarrar-te a uma coisa que te dá conforto e nunca abdicar disto. E eu acho que nós às vezes precisamos de partir a chávena ou de deixar para aí 10 chávenas empilhadas, sujas.
E isso é que é viver, não é?
Isso é que é viver. Nem que, atenção, nem que seja para depois voltar ao lugar de conforto, que é lavar a chávena outra vez e pôr tudo certinho à mesma hora. Mas vamos deixar isto tudo caótico, para depois voltar à organização. Mas vamos experimentar o caos. Vamos não lavar a chávena, a louça, a roupa. Vamos
como,
andar
como
com
aquela música do Jorge Palma, Domingo sabe de cor o que vai dizer. Exato, segunda-feira.
Precisamos um bocadinho de do caos.
É. E isso ativa-nos os nossos sentidos.
Sim,
também,
eu,
não é?
Eu preciso
ativa-nos
muito...
a criatividade. Até deixamos de ter curiosidade. Às tantas é tudo igual. Não temos, já não há novidade, não é?
Eu não quero esse conforto, percebes? Eu gosto muito do conforto real de poder fechar a porta de casa e estar ali no meu espaço, mas eu preciso de ser assaltada por mil perguntas, músicas novas para voltar à música, pessoas novas que eu conheço. Eu continuo a ficar com o mesmo fascínio de quando era miúda, de cada vez que conheço uma pessoa nova e ela me traz... um sorriso, lá está, uma pergunta ou uma resposta, eu fico muito fascinada. Isso é uma espécie de adrenalina que eu causo a mim própria, não é? Há pessoas...
É muito pelas pessoas que tu te saís
eu valido,
da tua...
Eu valido-me pelas pessoas.
Há pessoas que
é
as viagens, pessoas que é...
Sim.
Não sei.
No meu caso
muitas
são as pessoas,
não é?
Sim.
Que te... É o parto humana, não é? Não sei dizer de outra maneira. Não?
É.
Riqueza algo... humana, não é?
Antigamente os meus amigos gozavam comigo e perguntavam-me, vá, quem é a pessoa desta semana? Porque eu dizia, pai, eu conheci uma pessoa. Ok, Inês.
Fala com ela, de caras e eu disse, não, fala com ela.
eu também conhecia pessoas por causa do Fala
ali
com ela.
Mas já disseste isso.
Para além disso...
Mas a tua vida toda é...
A minha vida, que pode ser, como te disse no início, pode ser no cabeleireiro, pode ser no...
O homem do táxi, ser... o taxista, tudo.
São sempre as pessoas que me fazem sentir viva, sim, sem dúvida.
E diz-me uma coisa, que legado é que tu vais deixar?
Bem, não sei, eu acho que são os outros que validam o legado. Ou seja, eu não posso ter a presunção de que vou deixar um legado. São, mais uma vez, são os outros que validam esse legado, não é? Se me perguntares por que motivo é que eu quero ser lembrada...
Então vou-te fazer uma pergunta. O que é que tu... e fica a última pergunta, que é... Quando tu chegares, a velha bonitona, sentindo-te nessa pele dessa mulher que sai da sua zona de conforto, tudo, quando olhares para trás, o que é que te vais orgulhar mais?
Dos amigos que juntei e dos amores que vivi. Acho que é isso, acho que não é o dinheiro, porque não, nunca foi importante para mim. Claro que profissionalmente é bom continuar a fazer as coisas que eu gosto, mas o meu maior orgulho são as pessoas boas que eu tenho à minha volta. Isso inclui a minha filha, o meu marido, os meus amores do passado que continuam a ser amores vivos e vibrantes, os amigos que escolhi, que são a minha família também. Eu acho que se eu me visse assim numa ilha paradisíaca, eu queria ver-me com essas pessoas todas à volta. Porque um me faz rir, o outro faz-me sentir melancólica e eu gosto, o outro sabe cozinhar bem, o outro sabe de vinhos, o outro traz para partilhar um livro que leu. Ou seja, cada pessoa ocupa tem o seu lugar especial.
É um puzzle.
E eu vivo no meio desse puzzle. E eu quero que esse puzzle nunca fique completo. Eu quero juntar sempre mais uma peça a esse puzzle, que será sempre mais um amigo.
E, portanto, acabamos da mesma maneira que começámos. O mais importante para ti é o amor.
Sempre, sim.
Obrigada, Inês Maria.
Obrigada, Maria.
Por nesta viagem vivemos juntas, que foi espetacular, com o teu passado, com o teu presente e com o teu futuro. E obrigada por nos revelares a velha bonitona que há em ti.
Espero que tenham gostado e que não tenha ficado mal no retrato.
Acho que vão amar.
Obrigada.
Obrigada.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.